assuntos. Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Joana Segato, professora dos cursos de engenharia da Faculdade Pitágoras da Serra. A Joana vai falar sobre dicas e cuidados com a iluminação do Natal. Natal chegando aí. Começamos o programa falando justamente sobre o Natal. Joana vai dar essas dicas aqui na Band News FM Espírito Santo para você curtir o Natal com bastante cuidado, né? Com bastante precaução para não sofrer acidentes. Joana, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Ei, Rafael, boa tarde, tudo bom?
Tudo certo, Joana. Vamos começar aqui por uma pergunta um pouco mais básica. Como escolher os produtos de iluminação do Natal?
Então, Rafael, essa época vai chegando, né? A gente vai se empolgando, 13º na conta. E aí você vai pensando assim, qualquer coisa linda, maravilhosa, você quer comprar, né? Só que as pessoas, elas não se atentam com essa questão de segurança, né? Ainda mais quando a gente vai para essas festas, né? Tem muita, como é que eu posso falar? Muita luzinha, efeitos que demandam bastante energia. E aí, essa questão da energia elétrica que realmente é um detalhe que passa despercebido. Então, sim, a gente tem que comprar produtos que tenham bastante qualidade, principalmente certificados pelo Inmetro. Tem que ter um cuidado de olhar as embalagens para você ver, por exemplo, informações que tenham a potência, a alimentação, para você, né, ver como é que está a situação daquele produto. E não tem nenhum problema e depois na hora que você for usá-lo.
Sim. Você falou aí sobre o selo do Inmetro, né? Outros cuidados. Sim. Aí, eu vi a procedência desse produto, porque às vezes as pessoas acabam optando por aquilo que é mais barato, né, Joana?
Exato.
Nem sempre o que é barato é seguro. Então, às vezes, não vale a pena essa economia, né?
Não vale a pena, não. Uh-huh. Eu tenho visto, assim, muitos problemas, assim, em casa, porque as pessoas geralmente vão plugando em qualquer tomada que aparece, né? Sabe aquele famoso T? E aí você vai, pluga em todas as possibilidades, um monte de luzinha, um monte de decoração, e aí realmente você tem esse problema que o barato sai caro.
Sim, isso é uma coisa até, acho, comum ao longo de todo o ano, né? Ligar vários aparelhos na mesma tomada. Isso é um problema também com a iluminação de Natal, né?
Exatamente.
Por que é um problema, Joana?
Porque, na verdade, a gente aumenta o consumo de energia. Se você for parar para pensar, ninguém repara a potência dessas luzinhas. Vai, coloca uma ali, coloca outra ali, aí liga a televisão, e aí naquela época festiva, ninguém se atenta, né?
Sim.
Então, quando você vê a potência, né, da sua casa, já foi sobrecarregada, e aí você está gastando energia, você corre o risco, né, de colocar a segurança da sua família, então tem todos esses pormenores aí.
É preciso, então, verificar a potência para evitar algum tipo de acidente?
Sim, sim. Isso daí é um detalhe até que passa despercebido. Quando você compra um produto, na embalagem geralmente vem aquela informação, é de um númerozinho que vem com a sigla depois acompanhada W, que significa watt. Ela é a potência. Então,
sim,
na verdade, é o quanto de energia aquele produto vai consumir.
Uhum.
E aí, como as pessoas, né, querem o mais barato, às vezes o mais barato, ele vai consumir mais. E aí, se você olhar aquela linha, né, de qualidade da Procel, você vai ver que tem produtos desde da classificação A até E.
Sim.
Então, realmente, isso é um perigo também.
Joana, você está falando a respeito aí dessa potência, mas vamos falar aqui de forma prática.
Oi.
Joana, você me ouve? Joana?
Alô?
Oi, acho que perdemos o contato com a Joana. Vamos retomar a ligação, o contato com ela. Ela que está explicando aqui para a gente a respeito aí, né, dos cuidados que a gente deve ter com esses, digamos, até mesmo aparelhos, né, Rafael? Que muitas vezes, como ela mesma explicou, essas luzinhas, né, que a gente acaba colocando, instalando na nossa casa como adorno, como enfeite de Natal. Retomamos aqui o contato com a Joana. Joana, você nos ouve?
Oi, estou ouvindo perfeitamente.
Você estava falando a respeito agora da potência dessas luzes que a gente acaba colocando, né? Vamos falar aqui de forma prática, para a gente poder entender, porque muitas vezes essas luzes já foram instaladas, né, nas casas, quem está nos ouvindo, de repente já até a embalagem já foi jogada fora, não consegue nem identificar essa potência. Digamos de uma árvore de Natal de porte médio foi envolvida ali com pisca-pisca. Isso traz uma potência muito grande, uma sobrecarga na energia da casa?
Não, até que não. Mas se você, por exemplo, quando você está em dia festivo, geralmente você liga a casa toda. E aí você tem o consumo da geladeira, do freezer, do micro-ondas, de rádio, televisão. Mas assim, essas luzinhas, elas têm uma potência baixa. Geralmente aí gira em torno de 10 watts. Se você adotar aquela lâmpada de LED, ela é bem mais eficiente, brilha mais, e aí você ainda tem um tempo de vida, né, desse produto maior e consome menos. Então, dê sempre preferência para isso. Para os leigos, né, que não entendem essa questão de energia elétrica, cálculo, enfim, é só realmente procurar as lâmpadas de LED.
É porque a gente está falando aqui, eu dei esse exemplo da árvore de Natal, mas a gente vê, assim, casas decoradas, a frente inteira da casa, por dentro, árvore de Natal, tudo isso. Então, assim, esse excesso pode gerar essa sobrecarga, né?
Pode sim. É por isso que, assim, você tem que estar sempre com um profissional em casa, né? Um profissional de confiança, eu falo, um eletricista ou até mesmo um engenheiro elétrico, porque aí ele vai fazer essa verificação, se realmente, né, a sua casa, ela pode receber uma carga maior ou não.
Sim, Joana, tem que fazer uma revisão em toda a parte elétrica da casa antes de sair ligando esse grande volume aí de luzes, né? A Geisa citou casas que ficam todas iluminadas. É importante fazer uma revisão, ver como é que está a parte elétrica, digamos assim, da casa?
Sim, Rafael. Sim, porque você não sabe se você está tendo, por exemplo, fugas de corrente elétrica, você corre o risco de ter choques, né? Enfim, aí quando você vai plugar os seus aparelhos, enfim, você pode ter fios que estão desencapados, podem dar curto-circuito com outros, então aí começa a vir aquela bola de neve, chegando até poder ter incêndios, né? Por bobeira, por descuido.
É importante, você falou que é importante fazer essa revisão, mas as pessoas que já têm aí a casa com essa instalação elétrica toda, ok. Como que elas devem fazer a distribuição desses enfeites aí de Natal, essas luzes?
Isso aí, assim, como é época festiva, você pode ficar à vontade, né? Trabalhar tanto a decoração interna ou externa. Isso daí é só ter cuidado. Se a gente for falar, por exemplo, que você vai decorar na parte interna, por exemplo, o apartamento, é só você não sobrecarregar tomadas, destinar uma tomada para a árvore de Natal, para suas luzinhas, para os seus, sabe aqueles Papai Noéis, né? Aqueles trenzinhos que ficam andando. Às vezes eles são realmente ligados na tomada. Então, sim, é não sobrecarregar, não usar bastante benjamins, que são os famosos T's, não colocar, por exemplo, materiais, essas luzinhas próximas materiais que pegam fogo, né, como papel, por exemplo, porque elas podem esquentar, não fazer aquelas gambiarras com fita adesiva ou fita crepe, usar sempre fita isolante caso você queira prender a luzinha em algum lugar. Vamos supor que você vai trabalhar a decoração no exterior, como você tinha comentado, a parte da iluminação na casa, assim, ou até no telhado, né? A gente vê muito isso, na varanda, enfim. Os cuidados que você tem que ter praticamente é não instalar essas luzinhas em dias chuvosos, ainda mais esse tempo nosso que não está muito firme, né? Você não sabe quando que tem sol ou não. Hoje mesmo fez sol e depois veio a chuva. Então, quem está arrumando a casa no exterior para o Natal tem que ter muito cuidado. Se for em lugar alto, por exemplo, às vezes você vai decorar um muro, uma árvore, um telhado, use sempre aquelas escadas, tem alguma pessoa para te ajudar, né? Aquelas escadas com um pezinho de borracha, não esteja molhado para você não levar choque, enfim, então delicadezas, né, no cuidado para você evitar acidente.
Existe algum problema, Joana, em entrelaçar esses cabos, esses pisca-piscas aí? Às vezes as pessoas tem vários, né? Na, mais de um numa, numa mesma árvore de Natal, por exemplo. Existe algum problema desses cabos se entrelaçando?
Existe, Rafael, porque, na verdade, assim, se você avistar um curto-circuito, de forma rápida, você consegue até depois já desligar a tomada ou até tirar do local. Mas o que realmente acontece é isso. São árvores, né, ou muito grandes ou bastante enfeitadas, e aí acaba, sim, você tendo essa conflitância aí dos fios. Então, é evitar mesmo, dar uma distância entre um e outro, porque o fio pode estar desencapado, você não viu, e aí realmente pode dar um curto-circuito.
E você falando a respeito disso, Joana, até tomar cuidado, é preciso tomar, né, cuidado em relação, a gente acaba reaproveitando isso ano após ano, né? E acaba guardando de qualquer jeito ali na hora que vai desmontar a árvore. Então, assim, é preciso ter cuidado ou reaproveitar isso não é uma boa?
Não, reaproveitar é até uma maneira sustentável, né? Sim, a gente tem que reaproveitar, mas também com zelo. A gente tem que armazenar em locais secos, né? Aqueles ambientes, geralmente a gente guarda em depósitos, né? Que a gente só vai acessar no outro ano. Então, esses depósitos ficam úmidos, podem dar roedores que vão roer todo o fio. Então, você tem que realmente ter esses cuidados. Até na hora de armazenar em relação a caixas, fazer, você pode pegar tipo lata de leite, leite em pó, e envolver os fios, né, em relação à lata, para você guardar, para eles não se embolarem, para não pegar muita poeira. Então, realmente é importante, sim. Se você tem aquelas luzinhas bem antigas ainda, incandescentes, aquela que você trocava a luzinha, é recomendado que você descarte ela e compre dessas da lâmpada de LED, né? Que a gente tem até comentado, que elas são mais eficientes e consomem menos.
Joana, normalmente as pessoas acabam deixando essa decoração, seja da árvore de Natal ou da área interna ou externa da casa, ligada durante a noite inteira. Existe algum problema em relação a isso?
Então, fica lindo, né? Só que é aquilo que a gente está falando. A medida maior que a gente tem que tomar é segurança. E quando você ou está fora ou está dormindo, você corre o risco de ter curto-circuito, ter foco de incêndio, e você não está ali para, né, tomar as providências, e realmente corre esse risco, sim. Então, é um grande problema. Então, sempre que você for sair de casa ou for dormir, desligue. É bom até para economizar energia, né?
Sim. Joana, em relação às árvores sintéticas, né? Você falou que ainda existem casas, muitas casas, que têm essas luzes incandescentes, que você troca, essas esquentam. Tem algum problema também com as de LED nessas árvores sintéticas, né? Lembrando que são algumas material de plástico, inclusive. Pode causar ali algum incêndio?
Não, porque a não ser que sua árvore de Natal não seja resistente ao fogo. Aí realmente é um problema. Então, é um cuidado também na hora da compra da árvore, né, que ela seja bastante resistente a calor, porque essas lâmpadas, por mais que ela seja de LED, ela vai dar uma esquentada. Então, você tem que ter essa atenção aí também.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com a professora dos cursos de engenharia da Faculdade Pitágoras da Serra, Joana Segato, falando aí sobre os cuidados com a iluminação do Natal. Umas dicas aí para os nossos ouvintes, né? Para que tenham bastante cuidado, para que esse período do ano não se transforme aí num transtorno dentro de casa. Joana, muito obrigado por atender a Band News.
Imagina, Rafael. Obrigada. Disponha.